seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus, graça e paz, bom dia! Nós hoje estamos todos rosados. É a nossa maneira, querido, de dizer a importância que as nossas mães, as mulheres que geram, as mulheres que educam, que criam, as mulheres que adotam, as mulheres que geram espiritualmente têm na nossa vida, amém? A maternidade é algo muito específico e hoje pela manhã eu postei logo cedo uma mensagem porque eu sou um defensor da paternidade, eu sou um defensor da honra ao cabeça da casa. Eu sei que isso, a falta disso gera muito conflito numa casa. O diabo tem investido muito mais contra a paternidade do que contra a maternidade. Porque ele sabe que quando ele tira o homem do papel dele, ele consegue acessar muita coisa na nossa família. Mas, queridos, não há como negar que a maternidade é algo de muito específico, amém? A gente não vai ter como descobrir nunca, o homem nunca vai ter como saber o que representa mesmo gerar uma pessoa dentro de si. É algo muito, muito miraculoso, né? Muito espetacular. Eu fico imaginando o seu corpo sendo completamente alterado por outra pessoa. Eu lembro que Marcela nunca gostou de pudim. Marcela sempre achou pudim de leite condensado enjoado. E na época da gravidez de Gabriel, ela comia pudim direto. E porque Gabriel queria, não era ela que queria não. Amém? Gabriel gosta de pudim, come pudim, não gosta tanto quanto eu, que não posso, antes que as senhorinhas me deem amanhã um pudim. Não dê, eu estou de dieta. Amém? Cadê a que já mandou hoje um sagu para mim, meu Deus? Dona Gilda, eu não posso comer pudim, Dona Gilda, pelo amor de Deus, ajuda. Mas a gente entender a importância da maternidade. E eu observei que eu falo bastante sobre paternidade. E no Dia das Mães, por ser também dia de ceia, eu falo pouco sobre a maternidade. Talvez por falta de, como é que se fala agora, geração? Voz, autoridade de voz, como é que vocês falam aí? Hã? Lugar que fala. Talvez eu não tenha lugar que fala para tratar tanto sobre a maternidade. Mas olhando de longe, observando e sabendo a falta que a minha mãe faz. Minha mãe faleceu no primeiro ano do meu casamento. E até hoje, quando eu tô doente, eu quero colinho de mãe. Porque minha mãe tinha essa coisa mesmo. De quando tá doente, ela não queria que fosse pra escola, não queria que fizesse nada. Meu filho, vai não. Mãe, eu tenho prova. Não, meu filho, descansa. Né? E meu pai falava, levanta, vai embora, trabalhar. E é a função mesmo, né? A mãe dá ninho e o pai faz a águia voar. Mas talvez por isso. Mas hoje eu acordei pela manhã e pensando mesmo na importância da maternidade, no que a maternidade causa na nossa vida. A nossa talvez seja a nossa primeira, nossa primeira relação com o amor de Deus é através da maternidade, porque mesmo um pai presente, e hoje cada vez mais a ciência entende que a ausência paterna gera dano ainda na gravidez, né? Muitas questões hoje de sexualidade estão sendo explicadas pela ausência paterna até na gravidez. Mas a gente entende que a mulher não pode se ausentar na gravidez, né? Não pode ter maternidade ausente na gravidez, porque o filho está dentro dela. E quando a gente pensa nessa primeira expressão de amor, né? Que é essa ligação da gente com a nossa mãe. Eu sei que é uma data comercial, né? Ela cai no segundo domingo do mês para pegar o seu salário, porque você recebe no quinto dia útil, então por isso que é planejado no segundo domingo do mês, fica tranquilo, não tem nada de divino nisso, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente tratar sobre a importância da maternidade, dos dois aspectos, daquele que recebe e daquele que doa. E quando eu pensei em maternidade, não tem como a gente ignorar o exemplo de Maria, porque Maria é um exemplo para a igreja, amém, querido? Às vezes as pessoas de fora confundem quando a gente se refere à questão de Maria, porque eles pensam que a gente tem alguma coisa contra Maria. Nenhuma, nada contra. Pelo contrário, Maria é uma referência de uma mulher de fé. Mas ela é uma mulher de fé. Jesus é o Filho de Deus. Ela é uma mulher de fé. Uma fé que todos nós devemos buscar imitar. Porque Maria é uma referência de uma fé baseada exclusivamente numa única palavra. Uma mulher que recebe a visita de um anjo diz que ela vai engravidar sem ter relação e ela aceita isso e confirma isso. Nós não temos uma referência, acho que maior na Bíblia, do que essa fé de Maria. Uma fé pura, sem nada que pudesse trazer. E ela, quando a gente estuda um pouco a maneira como Maria pergunta como se dará isso, não é a mesma maneira que o pai de João Batista fala, porque o pai de João Batista, ele fala um como duvidoso, mas Maria não, ela só quer saber como se dará, só para ela se adequar e se adaptar à situação. E a palavra diz que ela recebe aquela palavra e ela gera. É muito específico o cuidado de Maria, porque logo ao receber a palavra, ela se ausenta. E hoje nós sabemos que os 3 primeiros meses da gravidez são meses de cuidado mesmo. Às vezes algumas pessoas confundem fé com falta de cuidado, e não é isso. Os 3 primeiros meses de uma gravidez precisa do cuidado. Você está gerando alguém, você precisa se preservar, se cuidar, você precisa, por conta do bebê, se guardar. Não é fé ser negligente durante esse período, amém? Então Maria se ausenta esses 3 meses na casa da prima dela, para guardar Jesus, para guardar o bebê, para se preservar, um passo de quem tem fé. Porque muitas vezes nós recebemos uma palavra, a gente diz que crê, mas não faz nada proporcional àquilo. Maria creu e automaticamente foi se preservar, foi se guardar. E teve a confirmação com Isabel, porque quando ela chega próximo de Isabel, Isabel já celebra que ela é a mãe do Filho de Deus. Porque dentro de Isabel tinha João Batista, que sabia que foi criado com o propósito de anunciar o Cristo, que estava dentro da barriga de Maria. Então, nós vemos aí que já existia um propósito, cada um já sabia o que ia fazer, João Batista já sabia quem era, Jesus já sabia quem era, Maria sabia quem era, porque existia um projeto de Deus, um plano de Deus sendo confirmado através da maternidade. E Maria é uma referência bíblica para nós. Maria é alguém para ser imitada. Maria é alguém para ser entendida. E quando você vai ler sobre Maria, o quanto Maria recebe de informações e ela vai guardando no coração, coisa de mãe, porque vai recebendo e guardando no coração as promessas para o filho, porque a maternidade gera isso, não sou mais eu quem vivo, mas é o filho que vive em mim, né? É tudo, se realiza pelo filho, se percebe o amor de Deus pelo filho. Então ela é uma grande referência para nós, e não há como não tratar sobre seu exemplo quando falamos sobre maternidade. E lá em Lucas 1, ele fala a maneira como Maria concebeu. Ele diz, lá no 35, Maria pergunta, como será isso se eu não tenho relação com homem algum? E ele diz lá, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Diga comigo, te envolverá o Espírito Santo. Maria estava tendo a unção do Espírito Santo sobre ela. Aquilo que acontece com você quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito vem sobre você, o Espírito te envolve, o Espírito te capacita para o sobrenatural. Maria vem trazendo essa referência de ser capacitada para o sobrenatural, ter um filho sem nenhuma relação com o homem, gerado pelo próprio Deus, o Espírito de Deus. Queridos, o projeto que mudou a vida de todos nós, que mudou a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas esse projeto se deu através de uma mulher que concebeu. Então eu não sei se você já consegue alcançar o nível da revelação, de que muitas coisas muito especiais vão acontecer na vida do ser humano, mas todas elas passarão pelo projeto da maternidade. Nós temos aqui sentado no nosso meio pessoas com propósitos distintos, pessoas com propósitos para alcançar coisas espetaculares, porque você não foi criado para depois Deus decidir. Deus não criou um propósito para você. Amém? Deus não criou um propósito para você. Não foi você que nasceu e Deus pensou, o que eu vou dar para ele? Não. Deus criou você para um propósito. É bem diferente. Havia um propósito, havia algo que precisava ser feito e Deus criou você para fazer aquilo. Então você foi criado para um propósito, não foi o propósito que foi criado para você. Por isso que o seu chamamento não permite que você faça coisas que, embora sejam lícitas, embora sejam sucesso para o mundo, não são alegria para você, porque não faz parte do seu propósito. Todos os propósitos estão aqui, com certeza nós temos em nosso meio pessoas que vão fazer coisas extraordinárias, pessoas que já fazem coisas extraordinárias, mas seja quem for essa pessoa, ela passou pelo veículo da maternidade. Alguém te gerou, seja espiritualmente, seja biologicamente, seja de forma emocional, alguém criou, educou você, alguém gerou aquilo que você é. Por isso que eu sempre digo que é impossível você amar alguém e desprezar a sogra. Porque foi ela que gerou esse alguém. Não tem como você gostar da bênção e desprezar o abençoador. Não existe como. Sua sogra pode ser o que for, mas ela gerou a bênção. Amém? Ela gerou essa pessoa que você hoje acha legal. A minha esposa é bacana, mas a mãe dela é muito chata, mas ela é cria dessa mãe. Não tem jeito, a maternidade foi o veículo que Deus trouxe para trazer as coisas à terra. Então a Bíblia diz claramente que a mulher procede do homem, né? Porque foi de Adão que a mulher foi retirada, mas que todo homem viria da mulher. Então a gente não tem como quebrar esse vínculo. Porque muitas vezes, tanto na paternidade quanto na maternidade, a gente ignora aquele que nos gerou. Paulo é bem claro em dizer que você pode ter muitos mentores, mestres, né? Os adolescentes, então, eles têm muitos mestres. Porque quando a gente entra na adolescência, o nosso pai e nossa mãe ficam burros. É natural, né? É um processo, né, de burrice temporária. Acontece, porque eles descobrem muitos mentores, mas eles não conseguem se livrar de que pai e mãe só tem um. Só vai ter aquele, porque aquele gerou. A mãe gerou. Então, a gente precisa entender que esse veículo da maternidade é um plano divino. Diga comigo, plano divino. Por isso que Deus sustenta que se não honrar esse pai e essa mãe que te gerou, você vive pouco. Porque você está ignorando ou descredibilizando ou desonrando o abençoador. Porque seja o que for, e óbvio que seu pai e sua mãe não são perfeitos, bem-vindo ao clube, você também não vai ser. Você vai fazer tudo para ser melhor que eles, mas você vai ser pior do que os seus filhos como pai e mãe. Porque é um processo de evolução mesmo. A gente vai pegando os erros, consertando e ajustando. Aí você quer dar tudo que você não teve e seu filho quer tudo que você não deu. E tá tudo bem. Amém? Mas a gente não pode ignorar que foi um canal que Deus escolheu. Pensa comigo, Deus não podia dizer, haja Jesus? Seria nada demais, né? Entre ser filho de uma virgem e aparecer no alto do monte já criado, ia dar diferença para você? Não ia ter diferença nenhuma. Porque, afinal de contas, Jesus podia descer do céu já com barba e dizer, eu sou o filho de Deus e está tudo bem. Já que é tudo espetacular mesmo, não, mas Deus escolheu o caminho da maternidade. Deus escolheu um veículo legal, porque precisava haver uma legalidade para que Jesus viesse como homem. Jesus não tinha como vir como homem brotando. Não, ele tinha que passar pelo canal da maternidade. Amém? E precisava ser um descendente. O papel de José é um papel de herança, de descendência. Mas o papel de entrar como um corpo, entrar como homem na terra, veio através da maternidade. Deus escolheu uma mulher de fé, pura de fé, uma referência de fé. Não permita que alguém coloque você no bolo de alguém que fale contra Maria. Nós não falamos contra Maria. Nós não idolatramos Maria, porque A Bíblia não fala sobre ela ser nossa intercessora. A Bíblia fala sobre Jesus ser o nosso intercessor. Amém? Jesus está entre nós e Deus. Mas Maria é uma mulher como eu e você, um ser humano lotado de fé, uma referência, um exemplo que a gente deve seguir. Amém? Então, falando sobre esse aspecto da maternidade, e como nós estamos no mês da família, eu quero tratar com você sobre uma característica da maternidade. Quando nós falamos no português, a gente só tem a palavra amor. Eu vou só combinar com você, para você pedir a sua alma para ficar junto com o seu corpo. Aí de vez em quando você dá um amém, um glória a Deus, aleluia, amém. Só para eu saber que você está aí, que o corpo, que a alma não saiu. Fica comigo, pelo amor de Deus, amém. Glória a Deus, tem café lá na cantina, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Podia estar roubando, matando, estou aqui, pregando, amém? Fica comigo. Mas quando nós falamos sobre esse aspecto da maternidade, a gente associa ao amor, né? É quase impossível você desassociar a maternidade do amor. Mas o amor, no português, ele é pobre no seu significado. Porque você ama sua mulher, você ama seu filho, você ama pizza, ama bolinho de chuva, ama chocolate, ama acordar cedo, ama cheiro de chuva, ama tudo igual. A palavra não se desassocia a não ser que você entenda o contexto. Mas o grego, ele é mais rico e ele separa os tipos de amor. Então nós vamos ter 4 tipos de amor que o grego pode nos exemplificar. Vamos nos ater apenas a 2 hoje, mas são 4. Um dele é o Eros, que é o amor entre um ser humano e outro, um homem e uma mulher. É o amor de atração, associado à parte erótica, associado ao desejo, associado àquilo que o mundo vende como a coisa mais importante da vida. Mas não é. Amém? Qualquer um de nós vive sem amor. Sem o amor Eros. É ruim, é chato, mas vive. Amém, querido? A gente não depende desse amor para viver. O mundo fica dizendo que sem ele você não vive, você é tudo para mim. Querido, não é. Ninguém é tudo para você. Se alguém é tudo para você, você está com um problema seríssimo e gravíssimo. Porque Deus chamou você para equilibrar muitos pratos. Família, trabalho, profissão, chamado, tem muitas coisas. Ninguém pode ser tudo para você. Amém? Ontem eu estava vendo um filme e o rapaz falava: você é tudo para mim, você é o sol, você é a lua. Eu falei: ah, é? Tá bom. Deixa ela não poder te dar o que você quer, que já vai catar estrela em outro lugar. Não é, querido. Ninguém é tudo para você. Esquece esse negócio, a galera jovem aí, esquece esse negócio que não é. Só quem pode ser tudo para você é Jesus, amém? Porque Ele pode te dar tudo que você precisa. Então o amor Eros é uma parte da nossa vida, uma parte relevante, importante. É o amor Eros que precisa ser regado, porque ele murcha fácil, amém? Por isso que ele tem que ser regado, ele é o mais vulnerável de todos. Porque o amor Eros, ele é interesseiro. Não! Eu amo minha mulher do jeito que ela estiver. Não, querido, você tem interesse, você quer receber coisas. Você quer dividir, compartilhar coisas. Tanto que de tempo em tempo tem que fazer recalchutagem, balanço, porque vai mudando os interesses. Então o amor Eros não é tudo. Diga comigo, amor Eros não é tudo. Isso é bobagem do mundo, amém? Amor Eros é um amor, ele é importante pra quê? Por que o amor Eros é importante? Pra reproduzir, querido. Deus criou o amor Eros para reprodução, porque tem que ter atração entre macho e fêmea para reproduzir. Agora, não faça disso a coisa mais importante da sua vida, porque não é, você vai se decepcionar. Amém? Desculpa aí, estou tirando a poesia já no Dia das Mães, mas é só para você já ir preparado para o Dia dos Namorados e não pagar mico, tá bom? Depois tem um outro tipo de amor, que é o filéu. O filéu é um amor de companheirismo, de irmandade, de um pegar junto com o outro. Esse é um pouquinho menos interesseiro, mas ele também não é tão forte, porque ele depende de afinidade. Então o amor filéu, ele depende de você ter algo em comum com a pessoa. Ele não é um amor desinteressado completamente. É um amor de companheirismo, é essencial também. Essencial não, é muito importante, porque você também vive sem amigo. Tá? As meninas, principalmente, esse negócio de melhor amiga, se não tiver, o mundo acaba? Bobagem, não acaba não. Vida segue, amém? ela sai do trem um, entra outro e a gente vai de estação em estação. Então esquece esse negócio de melhor amigo, isso é melhor você ter um monte de amigo do que o melhor. Tenha um que é mais íntimo, mais, tem mais afinidade, mas não precisa... Esse negócio de comparação é do diabo. Porque para ter o melhor, a outra virou pior, né? Não, querido, você pode ter muitas amigas e algumas você tem um pouquinho mais de afinidade. Você tem uma afinidade, uma mais próxima, digamos assim. Mas a amizade também se vive sem. A vida é chata sem amigos, tá? É muito chata, mas não vai morrer por causa disso. Mas o ideal é que a gente tenha, porque a Bíblia diz que é melhor viver junto, viver em comunhão, um amigo afia o outro. É importante, mas não é fundamental. Mas é muito importante. Viva com amigos, congregue, tenha comunhão, participe, que é o que a Bíblia nos instrui o tempo todo. A Bíblia não Deus não criou você para viver sozinho. Eu só estou colocando grau de relevância, amém? O amor eros é importante, o amor filéu é importante. Mas o único que você depende para sobreviver dos amores naturais é o estorge, que é o amor de pertencimento. É o amor de sangue, de criação. É quando um pertence ao outro. E isso é através de família. Isso é através de filiação. Isso é através de sangue correndo na veia. Por isso que você, às vezes, tem um irmão que Deus acuda, né? Que você pergunta, Deus, por quê? Né? Por quê? Mas você fala mal dele, se for, você reclama, mas não gosta que ninguém fale. Porque é seu irmão, olha só, seu irmão. Então você pode até reclamar, mas não fala mal dele não. Porque você não sabe as lutas dele, você não viveu com ele, não é? É senso de pertencimento, querido. Pode não ser bom, mas é seu. Amém? É seu filho. Você pode dizer, menino arteiro, mas se chamar você na escola para dizer, seu filho é arteiro, você... Não, calma aí. Que é seu, é pertencimento. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui, só para o pai continuar presente. É a sua igreja, é o seu pastor. Cuidado para você não começar, vou na igreja hoje. Ou falar, pastorzão, não, querido, é o seu pastor, é a sua igreja. E se não se identificou, procura outro, que é importante você ter a sua igreja, o seu pastor, o seu grupo discipulado, o seu líder. Tem que ter esse pertencimento, senão vira clube social, querido. Amém? Fecha parênteses, volta para cá. Estamos falando de estorge, de pertencimento. Esse amor é o amor que a mãe tem pelo filhote. É o amor que a cadela tem pelo cachorrinho. Que a égua tem pelo cavalinho. Porque é pertencimento, não sabe se explicar, não é racional. Não é uma coisa que eu decido, não. Você ama. Você pode ter problema, se afasta dependendo do que for, mas sofre porque se afastou, porque pertence. Esse sentimento de pertencimento, ele sim é essencial. Deus criou ele para quê? Para que a cadela não abandone o cachorrinho com fome, para que a égua não deixe o cavalo solto, para que a mãe não deixe de amamentar o filhote. Porque esse senso de pertencimento, que eu acho que é muito complexo explicar enquanto você é só filho. Porque eu lembro que quando eu vocês já sabem no meu testemunho, eu perdi o primeiro filho antes de me converter. Meu filho durou 3 dias. E eu não conhecia aquela criança. Eu não sabia quem era aquela criança. Estava dentro dela, eu conversava do lado de fora, mas eu não conhecia. E eu trocava de boa, quando eu vi aquela criança entubada... Queridos, não é discurso. Eu pedi a Deus do jeito que eu sabia, porque eu não sabia nem orar, mas eu queria trocar. O meu desejo era trocar aquela criança que tinha 3 dias de vida, não tinha feito nada relevante no mundo. Eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu trocava. É um senso de pertencimento que você não sabe explicar. Não é algo racional. É algo que você só quer proteger aquela pessoa, você quer dar a vida por ela. Isso, esse estorge, esse sentimento, essa ação, essa forma de amor, ela nos preserva, ela nos guarda. Por isso que você, quando é pai e mãe, tem que ter muita consciência de que a ausência do que você deve fazer vai causar muito dano. Porque há uma expectativa de receber algo do meu pai ou da minha mãe. Porque é a eles que eu pertenço, outros podem me dar amor. Graças a Deus pela adoção e que cada vez mais a adoção entre no mundo evangélico. Porque a gente fala pouco sobre isso. Mas a adoção é muito relevante. Eu vejo tantas bandeiras se levantando aí por outras pessoas adotando, mas só estão adotando porque a gente não está fazendo. Amém, querido? Então, tudo isso é muito importante. Alguém que adota, eu não sei nem medir o amor. Porque alguém que adota, talvez ame até mais do que quem é mãe e pai biológico. Porque, querido, já teve dia de eu querer devolver meus filhos. Teve dia de eu falar pra Marcela. Eu falei, Marcela, pensa. Uma mãe que trabalha o dia inteiro, anda de trem, o marido é alcoólatra, essa criança chorando desse jeito, vareja na parede. Porque quem é pai e mãe aqui me dá um apoio. Tem dia que você fala assim, meu Deus, né? Mas aí você tem esse pertencimento, saiu de você. Agora alguém que adotou passar por isso, querido, o amor é maior ainda. Amém? É um amor maior ainda. Então gerou no espírito, gerou em oração. Seja como você gerou, é seu, tem pertencimento. E esse amor estorge, ele baliza a vida da maternidade. Mas a gente precisa entender que esse amor, ele é traduzido por afeição, ele é instintivo, ele tem a função da preservação ou sobrevivência. Deus criou para isso, é para que se abandone todos, menos os seus. Por isso que quando Deus trata, aquele que não cuida nem dos seus é pior do que o ímpio, você já ouviu isso? Porque ele não está fazendo o básico, que é instintivo. Ele já está tão danificado que nem o instinto natural mais ele tem. Ele é pior do que o ímpio. Quando ele não cuida dos seus. Porque o nosso primeiro chamado é cuidar dos nossos. Agora, a gente não pode transformar isso em alguns aspectos que a gente vai tratar aqui. Então, esse amor estorge, ele vai tratar sobre o senso de pertencimento. Querido, pertencimento é algo que nos garante, nos preserva, não só naturalmente, porque a gente não vai ter fome, mas ele nos preserva espiritualmente também. Quando você não entende que você pertence a alguém, você negocia. Pensa comigo, Jesus ia para 40 dias para o deserto, ia enfrentar o diabo frente a frente. Ele estava entrando no ministério. E para quem tem ilusão de que entrar no ministério é fraco, nem entra. Porque quando você entra no ministério, todas as provações vão se levantar. Quando você prega aqui sua prosperidade, no dia seguinte não cai rio de dinheiro na sua conta, não. No dia seguinte é prova. Porque você tem que avaliar. E você passa pela prova, é aprovado, o rio de dinheiro vem. Você prega sobre saúde, não vai ter sintoma. Não, o sintoma vem. Porque é pressão. Ministério é pressão. Jesus estava entrando no ministério. Ele tinha acabado de receber o batismo do Espírito Santo. O diabo sabia agora. O diabo viu o Espírito Santo. Ele viu, ele está aqui, ele é mais velho que a gente. Ele viu, esse homem foi ungido. Ele é o Messias, então. Vou ver se ele realmente é. E vai 40 dias pressionar. O que sustentou Jesus naquele deserto? Quando o diabo dizia, se és filho. Se és filho. Se és filho. O senso de pertencimento, ele tinha acabado de ouvir 40 dias antes. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. O senso de pertencimento faz com que a gente permaneça. O senso de pertencimento faz com que alguém pise no seu pé na igreja e você não diga, eu não posso sair porque eu sou daqui. Eu não posso deixar de fazer porque eu sou daqui. Porque alguém aqui vai pisar no seu pé, querido, com certeza. E dependendo onde você estiver, vai pisar muito. Porque quanto mais evidente você tiver, quanto mais fruto você estiver dando, mais pedrada você vai receber. Mais pedra você vai receber. Ou você acha que vai dar fruto e o diabo vai dizer, que coisa linda. Não, querido. Vai lançar é pedra. Na família, no trabalho, com os amigos, tudo quanto é lugar, pertencimento é assim. O que vai fazer você se sustentar? É você saber que você é parte de um plano. Agora, se você não é, você é plateia, você está à margem, aí você negocia fácil. Vai negociar por qualquer capricho. Mas agora, quando você sabe que eu sou parte, quem é parte não pode sair, porque vai ficar faltando. Esse é pertencimento. E Jesus passando por aqui e o diabo dizendo, se és filho, se és filho. Agora, a Bíblia diz que ele foi tentado. Querido, se ele foi tentado, ele considerou em algum momento. Porque ninguém é tentado naquilo que não faz sentido. né? Eu dou sempre o exemplo para vocês. Vocês não me tentam com chocolate, eu não gosto. Chocolate não me tenta. E o pudim inglês que eu não posso comer, me tenta. Porque eu gosto. Então a Bíblia diz que ele foi tentado. Se ele foi tentado, havia possibilidade dele cair ali. E o que reteve ele, que segurou ele? Foi o pertencimento. Ele aquilo gravado no coração dele. Este não é qualquer um, é o meu filho, eu tenho posse. Alguém tem sobre mim uma propriedade. Eu faço parte de alguma coisa. Eu não sou filho de chocadeira, eu não sou uma coisa perdida, não. Eu saí de alguma coisa. Eu estou fazendo parte de alguma coisa. Pertencimento é o que não nos deixa negociar com o diabo. Pertencimento é o que vai fazer com que seu filho não negocie com o traficante. Pertencimento é o que vai fazer com que seu filho não busque coisas que não são lícitas, sabendo que ele pertence a um corpo. Pertencimento, dizer para o seu filho, eu te amo. O que nos ajuda a entender pertencimento? É quando a gente sabe que faz falta. Isso nos ajuda. A gente sabe que se a gente não estiver naquilo ali, aquilo não anda. Ou aquilo não vai cumprir o propósito que deveria. Querido, a gente sabe que a gente não é insubstituível, amém? Todos nós, amanhã pode ter outro aqui pregando muito melhor que eu. Nem é tão difícil assim. Mas o que vai ter é que há um propósito sobre a minha vida e há um propósito sobre a igreja local, que é casado, foi Deus que escolheu. Eu não escolhi estar aqui. Não escolhi não, até briguei. Me sacudi enquanto eu pude. Amém? Eu tinha minhas seguranças, eu tinha meus pensamentos, mas Deus me colocou aqui e colocou um povo que precisava de um pastor desse jeito. Então, há um propósito, há um pertencimento. Eu não escolhi você, amém? Eu não escolhi as ovelhas, eu não chamei, você está aqui, você não foi convidado por mim. Você está aqui porque Deus uniu você num propósito. Então, pertencimento é isso. E Jesus estava ali sendo afrontado. Se és filho. E ele não negociou. Por que que ele não negociou? Porque ele sabia quem ele era e a quem ele pertencia. Esse é o amor estorge e é o principal que move a mãe. Esse senso de pertencimento. Agora, o que que a gente precisa tomar cuidado? Senso de pertencimento não pode virar idolatria. Amém. Querido, nada na sua vida, entende isso uma vez por todas. Nenhuma bênção na sua vida pode ser maior do que o abençoador. Amém. Nada. Se foi a sua mulher que te deu teu filho, ela é abençoadora e seu filho deu a bênção. E não tem jeito. E quando você idolatra por conta do estorje, do pertencimento, porque lembra que o estorje ainda é um amor natural. Amém? A gente ainda está falando de amores naturais. Só depois é que eu vou falar do último, que é o mais relevante. Mas ele não pode ter esse pertencimento, não é posse. Diga comigo, todas as mães, todos os pais, pertencimento não é posse.
Pertencimento não é posse.
A gente só fala meu filho, seu filho, para não perder a criança, mas é de Deus, amém? Não é seu, não. Deus é pai de todos os espíritos. Então, pertencimento não é posse. Quando eu coloco meu filho no lugar de idolatria, o que é idolatrar? Colocar acima de Deus, colocar a bênção acima do abençoador. A ordem é Deus, seu cônjuge e, em terceiro lugar, o seu filho. Pastor, mas o mundo diz que homem é igual biscoito, vai um, vem oito. Filho é parte de mim. Não, querido. Filho é uma parte sua e uma parte do seu cônjuge. É meio a meio, tem metade de cada um ali dentro. Amém? E ele não é seu, ele vai partir em alguma hora. E quem vai ficar? O cônjuge. Então, primeiro, Deus. Depois, seu cônjuge. Depois, em terceiro, seu filho. Diga comigo, filho é terceiro lugar. Pronto. Se a gente conseguir manter isso, o que a gente garante? O abençoador. Porque o que é de melhor que você pode dar para o seu filho? O seu cônjuge. A melhor coisa que um pai pode dar para um filho é a mãe dele. A melhor coisa que uma mãe pode dar para o filho é o pai dele. E quem dá tudo? Deus. Então não pode inverter a ordem. Pertencimento não pode virar idolatria. Eu não posso fazer o meu casamento sofrer em prol da minha maternidade ou paternidade. Porque se eu tenho um bom casamento, meu filho está suprido de exemplo, de afeto, de aprendizagem, de honra. Ah, mas eu não honro meu marido porque ele não merece. Está tudo bem, mas quem vai sofrer é seu filho. Não estranhe que quando ele tiver que ser homem, ele pense duas vezes. Porque ele pode ter visto um homem em casa tão desonrado que ele não quer ser aquilo, não. Ele pode ter visto uma mulher tão, tão forte, tão poderosa, que ele vai querer ser ela. Então, merecendo ou não, honra ele como se fosse a Jesus. Amém? Porque é lucro para você. Porque você pode deformar o caráter do seu filho e vice-versa também. Uma criança que vê uma mãe maltratada, uma mãe agredida, ele cria também algumas situações que ele não quer ver. Então, o melhor que eu posso dar para o meu filho é o abençoador ser tratado. É a honra do pai, o cuidado com a mãe, porque a Bíblia diz para o homem ser honrado e diz que a mulher precisa ser cuidada como vaso mais fraco. Frágil. Não é fraco, é frágil. Amém? E seu filho precisa ver isso. Então, toda vez que você inverte, a gente tem problema. Então, idolatria não é amor estorjo. Idolatria é uma deformidade dele. Porque você está trocando. Para lembrar, aproveitando o assunto, 3 meses é o prazo no quarto, amém? Glória a Deus. Diga comigo, todos os homens, glória a Deus. E as mulheres digam, mas é o homem que tira do quarto. Porque quando o homem bota para dormir, é mais fácil do que a mulher com leite no peito. Amém? Então, homem de Deus, não é o caso hoje, é maternidade. Vou abrir um parênteses aqui para o encontro de casais. Quer voltar lá para o playground? Bota a criança para dormir você. Porque com a mãe é mais difícil, com você é mais fácil. Mas 3 meses é o prazo limite, amém? Para seu filho sair do quarto. Amém? Se for uma condição especial, a gente conversa no privado. Mas fora isso, é o prazo. Por quê? Porque tem que voltar a priorizar o casamento para ser um bom pai e uma boa mãe. Uma outra coisa que não pode acontecer relacionada ao amor estorje é a troca desses valores do matrimônio pela maternidade exclusiva. Eu gosto de um texto que está na Bíblia e todo mundo lê diferente de mim. Mas eu sou prático, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, assim, Provérbios 5:18, seja bendito o teu manancial. Manancial é a fonte de alegria, fonte de prazer. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Lembra que eu falei com o amor Eros, ele é interesseiro? Aqui ele está dizendo, alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que significa isso? Que o teu manancial, a tua fonte de alegria, tem que ser a sua mulher. Agora, se a sua mulher está cuidando só do filho, como é que você vai cumprir essa palavra? Então você entende que aqui é uma promessa e um princípio? A gente tem um princípio, porque as mulheres leem isso aqui só para o homem. Ah, tá vendo? Quer uma mulher mais nova, mas a Bíblia diz que tem que ficar com aquela que casou. É, tem que ficar com aquela que casou, mas a que casou tem que comparecer. Tem que estar lá, animada, feliz, amém? E aí não dá para ser feliz com uma criança no meio da cama, cheirando a golfo. Amém, querido? Ninguém fica feliz com o golfo, cheiro de golfo. Cheiro de golfo no quarto do bebê, cheiro do casal é outro cheiro, que a criança não deve sentir, para não confundir a cabecinha dela. Então, aqui é um princípio para os homens, seja feliz com a mulher da tua mocidade, mantenha o seu casamento. Não é porque ela agora não está tão bonita, não está tão jovem, não está tão vigorosa, porque pariu um filho para você e mexeu no corpo dela inteiro, que você agora não vai ter alegria com ela. Mas aqui também está dizendo para a mulher que ela faz, ela é essa fonte. Ele está chamando de manancial, ela é essa fonte. Então, mulher, não deixe o diabo botar na sua cabeça que agora que você pariu, você é menos mulher. Não, pelo contrário. Você agora é mais mulher ainda. Então, aqui tem princípios e promessas. Deus está dizendo que a gente vai se alegrar com a mulher da juventude. Não é igual o mundo que vai ficar trocando de 10 em 10 anos, não. A gente, porque tem aliança com Deus, vai ter alegria com a mulher da mocidade. E como se fosse agora. Amém? Vai ser Caleb, querido. Tô com 80 me sentindo 40, amém? Vai ser assim para homem e para mulher, porque é promessa de Deus. Manancial é uma fonte que não para de jorrar. Então é promessa. Para quê? Para você ser uma boa mulher, para você ser um bom marido. Por que que isso é importante? Porque seu filho precisa ver isso. Ele precisa saber, ele precisa ver você namorar com sua mulher, precisa ver você de gesto de carinho, para ele desejar ter a mesma vida que você. Então, a gente não pode criar dependência, não pode ter a troca de valores, e a gente também deve tomar cuidado com... Eu sei que a maternidade, ela exige cuidado, mas a gente deve dosar cada tempo e estação, amém? Depois que a criança nasceu, é um processo de separação. Não é para grudar, é para separar. Nasceu, é junto, e aí ela, você vai dando a ela independência até que chega ao ponto dela ir. Esse é o processo. E às vezes o amor estouço faz com que a gente queira reter. Diga comigo, posse não é amor. Posse não é amor. Ciúme não é amor. Amém, querido? Constranger, eu vou falar, você falar de novo. Ciúme não é amor, não. Ciúme na Bíblia é obra da carne. Posse é obra da carne. Deus não chamou a gente para possuir nada nessa terra. Chamou para dominar. Nós, a gente tem que entender que reino não está associado à posse. No mundo você é pelo que você tem. No reino de Deus você é pelo que você acessa. É muito diferente, querido. Possuir é ter. Mas a Bíblia diz que nada a gente tem garantia. Agora, reino é acesso. Porque você é filho, você acessa, não precisa nem ter. Querido, deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu parei de trabalhar, porque Deus mandou eu estar na igreja em tempo integral, depois de brigar um ano e pouco com Ele, porque, desculpa você, eu tenho minhas desavenças, às vezes, e aí eu vi que não tinha mais jeito, e aí eu vim e deixei tudo, querido, para ganhar metade do que eu ganhava, não ganhar metade. Mas eu passei a ter metade do recurso que eu tinha, porque quando eu parei de trabalhar, eu precisei pegar os compromissos do CNPJ e jogar no meu CPF. Você sabe a diferença disso? Uma empresa dever 10 mil é nada ter um compromisso, né? Dever não, porque dever é só depois que vence, tá? Eu tinha compromisso de um valor X por mês pela empresa, nada para ela. Mas quando eu botei no meu CNPJ, aquilo pesou. Então eu pegava o que eu recebia, Josias estava comigo, e dividia pela metade. Metade eu cumpria compromisso. Então eu não tinha, certo? Eu tinha metade. Agora me explica como eu fui para Londres, para Angola, para os Estados Unidos, ganhei carro, reformei minha casa, se eu não tinha. Porque eu acessei. Quando você ora, vem a nós o vosso reino, você está pedindo para vir da onde? Mas aonde vem? Do céu? Não, querido. Está dentro de você o reino. Vem a nós e saia. Vem a nós e aquilo que entrou, saia. Aquilo que entrou, se manifeste. O reino está aqui dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. Quando eu digo que eu acesso, vem a nós o vosso reino, eu estou dizendo, sai daqui para fora. Deus já colocou aqui, sai daqui para fora. Se manifesta. Se manifesta provisão, se manifesta saúde, se manifesta amor, se manifesta cura. Porque vem a nós o vosso reino, não é cair não em cima de você, não, tu vai morrer. A pessoa, sua casa caiu do céu, vai morrer, vai cair em cima de você. Não, querida, ela está aqui dentro. Já está aqui dentro da sua casa, já está aqui dentro do seu emprego, já está aqui dentro do seu marido, a sua mulher de Deus, o seu filho, o seu desejo está aqui dentro. Venha, 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 se materialize, saia o que já está aqui dentro. Por isso tem que falar, por isso tem que crer e falar. Mas tem que sair daqui. Então, quando a gente entende isso, a gente troca posse por acesso. Nós não precisamos ter, nós precisamos só acessar. Porque tem coisas na sua vida, e guarda isso, porque você está nesse culto de hoje, você vai receber coisas na sua vida que você não tem como ter, mas Deus vai te permitir acesso. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e vai ter a inspiração dele para ter, porque você vai acessar. Você não precisa ter, você precisa acessar. O reino é para acessar. Você não precisa ter tudo, você só precisa acessar. Você não precisa ter um avião para chegar em outro país, você só precisa acessar. Então a gente não precisa ter posse, a gente só precisa acessar. O reino é para acessar. Amém? Você não precisa ser dono de tudo. Você não precisa que tudo esteja na sua conta. Não, você só precisa acessar. Amém? Você não precisa ter uma casa de praia para passar férias lá. Você só precisa acessar. Pode ser a casa de um amigo, pode ser porque você alugou. Acessa. O reino é lugar de acesso. Então posse, ciúme, não é de Deus. Amém? E para a gente concluir, eu quero lembrar que a ausência da maternidade biológica não faz com que uma mulher perca sua capacidade de ser virtuosa. Porque o diabo às vezes lança isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ruth não foi considerada virtuosa por causa de filho, nem por causa de marido. Ruth foi considerada virtuosa por causa da sogra que ela cuidou. Virtuosa é uma capacidade que Deus deu à mulher para ela gerar cuidado. Isso independe de ter filho, independe de ter marido. Você é virtuosa porque o Espírito Santo habita dentro de você. E aquele homem reconheceu que Ruth era virtuosa. Por quê? Pela manifestação dela cuidar da sogra. Porque ela podia abandonar aquela sogra. Mas ela mostrou virtude ao fazer, a cuidar de alguém que ela não precisava cuidar. Então a mulher, ela é uma auxiliadora idônea do marido? Não, querido. Você foi criada uma auxiliadora idônea. O que é uma auxiliadora idônea? É uma ajudadora capacitada. Não tem jeito. Onde você chegar, você vai auxiliar. Onde você chegar, vai melhorar porque você chegou. Porque isso é uma capacidade feminina. É uma capacidade da mulher. Então não deixa o diabo dizer para você num dia como hoje que se você não tem filho, você não é virtuosa ou você não é uma mulher de Deus. Não, o contrário, querido. Fica tranquila. Nem todas vão casar, nem todas vão ter filho. E não quer dizer que o reino vai ser abalado. Lembra? Você não precisa ter, você precisa acessar. Amém? Possuir é diferente de acessar. A gente vai falar do amor principal, que é o amor ágape. O amor ágape, ele é livre de posse, ele é livre de interesse, ele é livre de vantagem. O amor ágape é o único que é realmente espiritual. É o amor do tipo de Deus. É um amor que nada se confunde, que não quer nada em troca, não vê seus interesses, não se exacerba, não se ensoberbece. É o de 1 Coríntios 13, você lê em casa com calma. Mas esse amor, esse é o verdadeiro amor. Então, ainda na maternidade, o amor estorja é importante, mas ele só é perfeito associado ao ágape. Porque muitas vezes a gente vai ver as mães se embolando, porque o pertencimento vira posse, o pertencimento vira idolatria, o pertencimento entra na frente do casamento. Não pode. Esse amor só é verdadeiro se o ágape estiver cobrindo ele. O amor ágape é o amor do tipo de Deus. Deus amou tanto a mim e a você que pegou o filho que pertencia a ele e entregou por nós. Porque o propósito do filho era maior do que tê-lo. Vou falar de novo para você entender. O propósito de Jesus era maior para Deus do que ter Jesus. O propósito de Abraão era maior do que ter Isaac. Amém, queridos? Porque eles sabiam quem era Deus. Então Deus pega Isaac e Abraão entrega. Porque ele não ia negar ao abençoador a bênção. Então é muito importante a gente entender que a maternidade é uma forma de expressão de amor mais semelhante ao que Deus ama a gente. Amém. Mas quando ela é confundida com posse, quando ela é confundida com idolatria, quando ela é confundida com controle, quando ela é confundida com coisas que Deus não faz, a gente está deformando o amor da maternidade. Amém? Então é importante entender que posse, ciúme, controle não é expressão de amor. Por que que eu preciso entender isso? Porque eu preciso confiar no abençoador. Amém. Eu preciso dormir tranquilo quando os meus filhos estão na rua, porque eles não são meus. Deus está cuidando. Eu preciso saber que eu cumpro os princípios em Deus para eu andar tranquilo, porque quando começar a ser seu filho, sua posse, você não vai dormir quando ele sair. Você não vai ter paz dele estar no outro quarto. Você não vai ter paz se for estudar em outro país. Você não vai ter paz, porque é seu. Agora, quando é de Deus, quem poderá? Quem poderá? Amém, queridos? É mais fácil eu escolher a roupa do meu filho. Muito mais fácil. Mas e aí, se eu não der a ele o poder de escolha, como é que ele vai tocar a vida sem mim? Então, a gente não pode permitir a deformidade daquilo que Deus criou. O amor estorge, que é o amor de pertencimento, ele é um amor que Deus criou para preservar o ser humano, para preservar o filhote, para que a maternidade seja cuidadora e protetora. Mas ele não pode ser deformado em idolatria, em posse ou em controle. Amém? Agora, o que a Bíblia trata sobre nós em relação contrária ao filho é honrar. Mas honrar por quê? Porque é pai, porque é mãe. Mas e se não merece? Honra. Mas se realmente já me fere? Honra à distância, mas honra. Amém, querido? Tem o seu coração guardado. Me perdoa, porque eu sou professor de família cristã e é difícil fazer um culto Dia das Mães sem acabar ensinando. Mas eu tenho convicção que essa palavra vai chegar em lugares onde pessoas vão ser saradas. Porque a confusão que o mundo faz com o amor deforma o que Deus fez. Quem ama, libera. Quem ama, quer ver crescer. Quem ama, desenvolve. Quem ama, puxa para cima. Quando eu trago para baixo, isso é dependência emocional. Eu espremo para baixo para ficar comigo. Não, querido, isso é posse, isso é ciúme. Isso é obra da carne. Quando eu amo, eu libero. Porque se Deus quisesse esse tipo de amor, ele não tinha dado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha colocado o homem lá sem opção e o homem tinha que estar com ele. Mas é necessário que haja árvore para que haja opção para que a gente saiba se é amor ou não. E se o nosso filho errar, a gente vai ser como o filho, como o pai do filho pródigo. Porque não existe parábola da mãe pródiga ou do pai pródigo. A parábola é do filho. O filho tem direito de errar. E o pai e a mãe, o que faz? Na beira da estrada esperando. Que é o que a gente vai fazer. Tem momentos na vida que a gente vai ter que deixar errar. Vai ter que deixar ir. E o que a gente vai fazer? Você é meu filho. A hora que quiser, volta. Mas não quer dizer que você vai prender. Prender não é amor. Então, quem ama, libera. Quem ama, desenvolve. Quem ama, vai fazer, muitas vezes, vai corrigir. Quem ama, muitas vezes, vai negar. Porque, às vezes, é o não que salva, não é o sim. Quem ama é capaz de se desprender da própria razão para que aquela pessoa seja feliz. Então, a gente se ajustou aqui. Estorge é pertencimento. É maravilhoso, mas é natural ainda. O amor verdadeiro é o amor ágape. É o amor de 1 Coríntios 13. E esse, associado ao pertencimento, é poderoso demais. Então, como hoje é Dia das Mães, eu não vou falar para os pais. Mas você que é mãe, ajusta esse amor. Ajusta essa versão de amor que você recebeu. Seu marido não é tudo, seu filho não é tudo. A única coisa que pode ser tudo para você é o Deus que te deu todas as coisas. Então ajusta tudo isso para que você consiga fazer o quê? Ter a vontade de Deus na sua vida. E a palavra diz que ela é boa, agradável e perfeita. Diga comigo, é boa,
boa,
é agradável,
agradável
e é perfeita. Então mesmo que na hora não seja o que você quer, a Bíblia está dizendo que ela é perfeita. Ele sabe mais do que você. Ele tem planos de paz e não de mal para o seu filho. Ele tem planos de paz e não de mal para a sua casa e para a sua família. Amém? Entre você e ele, pegue a razão. É garantia para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.